Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar meus colegas deputados, cumprimentar quem aqui nos acompanha e quem nos acompanha através também dos canais da Assembleia Legislativa. Nós estamos iniciando este ano com várias preocupações, com muitas expectativas, com muita esperança, apostando sempre no nosso estado de Santa Catarina, mas não tem como negar que algumas coisas nos trazem uma certa preocupação. A primeira delas é o ato do governo do estado de parar inúmeras obras de recuperação de rodovias em todo o estado de Santa Catarina, e eu quero centralizar aqui principalmente na questão do oeste catarinense. Porque a nossa região oeste normalmente é a última que recebe recursos do estado. Porém, nós estávamos sendo contemplados com uma série de obras, de licitações que foram feitas, que ordens de serviços foram dadas, de empresas que se instalaram e prepararam para iniciar as tão sonhadas recuperação das rodovias estaduais no Oeste Catarinense. E algumas rodovias, inclusive, onde foi feito um levantamento da quantidade de veículos de carga que por ali trafegam, e de um projeto de pavimentação com concreto, com terceiras faixas, a nível de primeiro mundo. E quando o governo diz que vai parar, que vai revisar, e que nós corremos o risco de retroceder em alguns projetos, isso nos traz preocupações. Primeiro, porque parar uma obra. As empresas que ganharam a licitação, se elas entrar na justiça e vão discutir judicialmente, porque elas participaram do pleito, elas disputaram o processo, elas ganharam o processo, foi homologado, foi dada a ordem de serviço, elas se instalaram, elas têm direito de executar essa obra. E o governo tem o seu direito de questionar. Quanto tempo isso vai ficar parado na justiça? Ou, se o governo for refazer todas essas licitações, voltar a fazer pavimentos de asfalto, quanto tempo isso vai levar mais uma vez? E aí tem uma situação. Eu passei ontem na rodovia BR-282, próximo à Ponte Serrada, ligação com a BR-153, e aquele pavimento que foi recuperado, mal e mal fresado e posto uma pequena camada de asfalto sobre ele, já está começando a abrir, já está começando a ceder, já começam a aparecer algumas fissuras. Ou seja, aquilo que nós estávamos comemorando, que é uma obra, de certa forma, mais cara, é a obra de concreto, ela tem uma garantia de 20 anos. E nós temos que considerar que os tremiões, os rodotrens, deveriam passar somente nas BRs, mas não passam. Por quê? Porque as cidades não estão só às margens das BRs. Os silos, as cooperativas, as agroindústrias não estão localizadas só nas BRs. E os bitrens acabam rodando nas rodovias estaduais. E é isso que vai arrebentando com a pista. E nós estamos enfrentando no Oeste uma situação de que as nossas rodovias estão deploráveis, estão numa situação dificílima de trafegabilidade, que não é só da produção, é ambulância que passa, são carros com famílias que passam, são acidentes que se acumulam, e que agora a gente estava começando a ver as obras iniciarem, pelo menos no nosso estado. E quando o governo para e diz, olha, nós vamos revisar tudo isso, quanto tempo isso vai levar, quanto isso vai demorar, vai relicitar, vai vir de novo aqueles asfaltos que faz só, tira aquela parte mais prejudicada e coloca uma nova capa de asfalto, que dali 4 meses está mais uma vez a pista e o buraco todo aberto. Então isso é algo que nos preocupa e muito. E acredito que assim que nós retomarmos, deputado Maurício, a bancada do Oeste, primeiro ato que nós precisamos é reunir o governo do estado e ver como é que vão ficar a situação das nossas rodovias no Oeste Catarinense, pela situação das quais elas estão e como elas podem ficar se demorar as obras a acontecerem. Como é que vai ficar a situação das empresas que vieram, se instalaram, montaram seu parque de trabalho e agora estão tendo o prejuízo, digamos assim, de não começar a obra, dos funcionários estão ali parados, ou quem sabe tem que pegar essas máquinas e voltarem, né, para outros lugares onde estavam fazendo obra. E a segunda preocupação, e eu já vi que o governo começou a acenar diferente, foi uma grande promessa que o governo fez, na campanha da universidade gratuita para estudantes do sistema CAF. Nada contra beneficiar os estudantes do sistema CAF. Mas o sistema CAF representa 30% das universidades de Santa Catarina. Nós temos 73 universidades que são particulares, que nós estamos falando de quase 300 mil alunos, de universidades que arrecadam praticamente 23 milhões por mês em impostos para o Estado. E aí, se você começa a pensar na matemática, como é que o governo vai beneficiar só um sistema e não o outro? Como é que você vai agir com as universidades que pagam imposto 100% em dia com aquelas que já têm um benefício do imposto? Então, aquelas que pagam imposto 100% em dia, os alunos vão ter que pagar 100% de mensalidade. Aquelas que já são contempladas com incentivo de imposto, os estudantes vão ter universidade gratuitas. Eu vou pegar dois exemplos aqui lá do Oeste Catarinense também, não vou nem entrar no mérito aqui das outras cidades litorâneas. São Miguel do Oeste e Itapiranga, extremo oeste de Santa Catarina. Itapiranga, lá no extremo oeste, na divisa com o Rio Grande do Sul e Argentina, tem uma universidade particular, em que os alunos pagam a sua mensalidade. São Miguel do Oeste, que é a cidade também lá divisa com a Argentina do extremo oeste, tem universidade filantrópica, que é do sistema CAF. Ou seja, os estudantes de São Miguel do Oeste vão ter faculdade gratuita, paga pelo Estado, mas os de Itapiranga vão ter que pagar 100%. Ou todos os estudantes de Itapiranga vão querer migrar para São Miguel do Oeste e vão bater na porta da universidade e vão dizer: olha, eu quero me inscrever aqui porque aqui eu tenho a universidade paga pelo Estado. Eu vi que aqui o governador, quando veio se manifestar, já acenou com esta possibilidade de contemplar todas as universidades. E esse projeto vai vir para cá e nós, deputados, vamos ter que debater ele. Ou você vai dar 30% para todos os universitários, ou vai dar 50%, ou vai dar 100% para todos. Eu acredito que nem o orçamento da Secretaria de Educação hoje vai comportar 100% de faculdade gratuita para todos os estudantes do terceiro grau. Nós vamos ter que encontrar, junto com o governo, uma medida alternativa para resolver esta situação. Porque, senão, quantas destas universidades particulares vão quebrar? Por quê? Porque os alunos vão tentar migrar. Vou usar o segundo exemplo. Então, a minha cidade, Pinhalzinho, tem 3 universidades. É uma das cidades mais bem desenvolvidas economicamente e em nível de educação do Brasil. Por quê? Porque no município de 20 mil habitantes, tem a UDESC, que é uma universidade pública, bancada pelo governo do Estado. Tem uma universidade que é do sistema CAF e tem uma universidade que é particular. O vestibular da UDESC é extremamente concorrido, justamente porque a universidade é paga pelo Estado. Mas então os estudantes da universidade particular vão todos tentar migrar para a universidade do sistema CAF, para conseguir a universidade de graça. Como é que vai acontecer com essas universidades? Uma vai ter a capacidade de absorver todos os alunos da outra, a outra vai fechar as portas, e todo o sistema das universidades particulares são 17 mil professores, 31 mil profissionais que trabalham nessas universidades. Como é que ela vai acontecer? Esse é um projeto que vai vir para cá e nós vamos ter que ter muito debate, muita consciência, muita serenidade, construir com o governo um entendimento para que a gente não faça dois pesos e duas medidas. Legalmente, eu acho que é complicado beneficiar um sistema, não beneficiar outro. Então, são situações preocupantes que vai depender de muita maturidade. Primeiro, do governo no projeto que vai mandar para cá. E segundo, de todos nós, de sabermos debatê-lo para chegarmos a um nível de entendimento que permita com que a educação de Santa Catarina só cresça e que essas divergências não acabem prejudicando, fechando universidades e nós voltando ao tempo de que o vestibular se torna uma mega sena pela pequena quantidade de vagas e a grande quantidade de alunos que queiram ir para uma universidade. Obrigado.